Essa é a nossa aula número 21 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. É isso aí, gente. A gente finalmente conseguiu chegar nesse ponto, né? A gente percebe que o número de pessoas que continuou perseverando aqui dentro do curso foi diminuindo aí ao longo do tempo, né? A gente tinha bem mais gente aí no começo do curso. Conforme eu alertei vocês, a gente teria uma dose bem grande aí de semiótica antes de chegar a falar em sistemas inteligentes, né? E na aula passada a gente concluiu a última aula que estaria ligada diretamente ao tópico semiótica exclusivamente. E hoje a gente vai começar então a falar um pouquinho dos sistemas inteligentes e do envolvimento que esses sistemas inteligentes eles podem ter com a semiótica, né? A gente vai começar explorando um trabalho de um pesquisador americano, que é o James Albus. O James Albus, ele é pesquisador do Intelligent System Division no NIST, né, o National Institute of Standards and Technology, que fica em Gaithersburg, é uma cidadezinha próxima de Washington, nos Estados Unidos. E ele, durante certo tempo, aí foi o chefe desse Intelligent System Division e desenvolveu aí uma série de trabalhos de pesquisa nessa área. E ele foi um dos primeiros pesquisadores que começou a estar tentando explorar essa questão da semiótica com os sistemas inteligentes, né? Ele criou, desenvolveu dentro lá do Intelligent System Division do NIST uma arquitetura de referência que ele chamou de RCS, né, Reference Control System, que de certa forma é uma arquitetura que todos os sistemas inteligentes lá do NIST eles passam a incorporar para o desenvolvimento dos seus sistemas inteligentes, né. Essa arquitetura RCS, ela começou a ser articulada, desenvolvida, a partir de um artigo que ele publicou em 1991 na I3E Transactions on System Man and Cybernetics, que tinha como título Outline for Theory of Intelligence. É esse artigo aqui, tá? Que seria muito importante que vocês lessem esse artigo aqui. Por quê? Porque esse artigo é o começo da história, né? Quer dizer, houve vários desenvolvimentos posteriores. Esse artigo ele é de 91, né? De fato, a primeira iniciativa do Albus com relação ao uso de semiótica explicitamente só vai começar a surgir em 1995, quando ele organiza aí um simpósio que envolve a conexão exatamente de semiótica com sistemas inteligentes. Depois houve uma série de seminários em 96, 97, 98, 99 e 2000, né, uma sequência de congressos chamados Intelligent System and Semiotics, que eu tive oportunidade de estar participando de todos eles, menos de 96. Eu comecei a seguir essa sequência de eventos só a partir de 97, mas eu tive lá em 97, 98, 99 e em 2000. E em 2001 essa conferência ela se juntou com outra conferência e acabou sendo dissolvida, né? Os artigos acabaram sendo pulverizados dentro de outras conferências. Mas durante esse período aí, algumas dessas conferências foram organizadas lá no NIST, né? Algumas foram em outros lugares, mas houve pelo menos duas ou três que foram lá no NIST. E o interessante é que a gente, participando dessas conferências, a gente pôde estar fazendo visitas lá no NIST e conhecendo um pouco dos sistemas inteligentes que eles desenvolveram lá, né? E todos esses sistemas inteligentes, eles utilizavam, de certa forma, essa teoria, né? Essa arquitetura que ele chamou aí de RCS como base para todos os seus sistemas inteligentes, né? E existem alguns sistemas bastante interessantes que eles desenvolveram, basicamente, sistemas para o Departamento de Defesa americano. Então são sistemas de desenvolvimento de aplicações militares, né? Então eles têm desde um jipe autoguiado que ele se desloca no deserto, né, e ele é capaz de conseguir fugir de, por exemplo, despenhadeiros ou de outras coisas do tipo e conseguir encontrar uma posição boa da onde ele consiga ter uma melhor comunicabilidade ou servir como ponto de apoio para comunicação com tropas, etc. Tal. Então, esse tipo de aplicação é uma das aplicações que eles desenvolveram. Até aplicações na área de mineração, né, onde você tem que entrar com robôs em lugares que são inóspitos por causa da atmosfera que é muito rarefeita para você poder ter uma pessoa, um mineiro, né, trabalhando ali dentro, ou porque tem o perigo de desabamento ou qualquer coisa assim. Então eles também desenvolveram aí alguns robôs para poder estar trabalhando nessa área de mineração. Então a gente foi lá nas conferências, ele levou a gente para conhecer o NIST, e a gente pôde ver algumas dessas aplicações, alguns filmes que eles mostraram das aplicações em funcionamento, e outros a gente viu os robôs mesmo, não funcionando, obviamente, né, porque tinha lá o Jeep, né, com o sistema de controle, mas é óbvio que não estava ali com a ogiva nuclear nas costas, né, para a gente poder estar vendo, mas é o próprio Jeep que foi testado. Ele mostrou alguns filmes mostrando como é que esse Jeep funcionava, né. Ele trabalhou também com o que a gente chama aí de baby robô. O que é o baby robô? O baby robô é um robozinho que ele começa a vida dele, né, sem conhecer nada do seu ambiente, e ele começa a explorar esse ambiente, começa a criar um mapa interno desse ambiente, e a partir da criação desse mapa, ele passa então a conseguir se locomover dentro daquela área que ele conhece, e ele vai explorando o seu ambiente até conseguir dominar o entorno desse ambiente, aí criar um mapa interno desse ambiente. Enfim, são várias aplicações que foram desenvolvidas pelo James Albus. E a gente vai começar hoje aqui falando, então, né, vamos fazer um estudo mais aprofundado desse artigo aqui. Tá? Eu recomendo que vocês leiam o artigo depois. Se não me engano, eu disponibilizei uma versão dele lá na página do curso, né? É um artigo seminal, um artigo importante e que foi base de todo um conjunto de desenvolvimentos que vieram depois. Né? Mais para frente, se não me engano foi em 2000 ou 2001, ele publicou um livro também, onde essas coisas foram mais detalhadas, mais desenvolvidas, mas, né, a leitura do livro vai interessar somente aqueles que resolverem estar optando por continuar trabalhos nessa área, né? Bom, vamos ver o que ele fala, então, basicamente nesse artigo, né? Ele trata, basicamente, de tentar formular uma proposta de uma arquitetura para um sistema inteligente, mas não uma arquitetura qualquer. Ele vai criar o quê? Uma arquitetura de referência, uma arquitetura que desenvolva a organização de um sistema inteligente em diferentes partes, que de tal forma que essa arquitetura possa ser replicada em vários diferentes tipos de aplicações, né? Ela tanto pode servir para aplicações militares como para aplicações de mineração ou, eventualmente, outros tipos de aplicação que não seja nenhum deles, né? E ele começa investigando o assunto partindo de um ponto que a gente começou esse nosso curso lá atrás, na primeira aula que a gente começou a debater sobre esse assunto, né? A gente começou a se perguntar, mas o que é inteligência, né? E a gente tentou dar algumas explicações para a inteligência, e a gente chegou à conclusão lá atrás que, de alguma forma, a semiótica deveria ser importante para sistemas inteligentes. E o James Albus também vai chegar a essa mesma conclusão, né? Mas ele vai estar passando aí por uma sequência de desenvolvimentos para que a gente possa compreender a arquitetura dele, né? Ele vai dizer para a gente, então, que a inteligência, ela vai existir em diferentes níveis ou graus, e esse grau de inteligência que um sistema pode ter, ele vai depender basicamente do poder computacional do sistema. Ou seja, se eu tenho um sistema que está rodando num Pentium 2, ele vai ter um desempenho de inteligência que deve ser inferior a um sistema que esteja funcionando num Core 2 Duo. Mas somente o poder computacional do sistema não é tudo que vai fazer diferença, mas faz diferença, né? Então não podemos negligenciar essa questão do poder computacional do sistema. E, segundo ele, a sofisticação dos algoritmos usados para processamento sensorial, modelagem do ambiente, geração de comportamento, julgamento de valores e comunicação global. Ou seja, ele identifica essa sequência de operações que devem acontecer dentro de todo o sistema inteligente como sendo o conjunto básico de operações que a gente tem que ter para agir de maneira inteligente, né? E ele vai tentar associar inteligência com a capacidade de resolver problemas de maneira correta. Então, segundo ele aqui, né, nas primeiras linhas aqui do artigo dele, ele vai basicamente nos dizer o seguinte: olha, a inteligência é definida como aquilo que produz um comportamento de sucesso, né? Então, para ele, uma coisa ser inteligente significa ela ter um comportamento que possa ser considerado de sucesso para resolver algum determinado tipo de problema, né? E aí a gente pode ter diferentes tipos de discussões a respeito de, bom, o que é ou não é inteligente, né? Por exemplo, uma pessoa que a gente possa considerar como inteligente, mas que não faça nada, ou seja, ela não executa ações, ela não seria inteligente no sentido do Albus. Quer dizer, para o Albus, para alguma coisa ser inteligente, ela precisa estar agindo de maneira inteligente, né? Se não estiver agindo de alguma forma a resultar sucesso no sistema, não seria inteligente. E ele então vai detalhar cada um desses elementos. Vamos estar vendo isso aqui mais agora para frente na sequência da aula. E ele vai considerar esses módulos como os módulos fundamentais para que um sistema possa agir de maneira inteligente. Mas vejam, somente o poder computacional do sistema e diferentes algoritmos para implementar essas funções, que seriam as funções elementares de qualquer sistema inteligente, existe um terceiro fator que também é necessário para que o sistema inteligente possa operar de maneira adequada. E qual que é esse terceiro fator? É o conhecimento que o sistema inteligente tem armazenado na memória que ele tem disponível para poder estar atuando, né? Aonde conhecimento para ele aqui vai ser alguma informação que ele possa acumular ou valores que ele possa capturar para poder estar avaliando certas condições das informações que ele é capaz de pegar. Tá certo? Então, na verdade, eu preciso de três diferentes elementos para que o meu sistema possa agir de maneira inteligente. Primeiro, poder computacional. Segundo, um conjunto de funções que ele identifica como sendo essas funções aqui. E terceiro, conhecimento para que o sistema possa operar de maneira adequada. Se algum desses elementos aqui faltar ou falhar, a gente vai ter o quê? Vai ter um desempenho, um comportamento que não vai ser adequado para que o sistema possa operar de maneira inteligente. Tá? Então, eu tenho que ter esses três fatores em conjunto para que o sistema possa atuar de maneira inteligente. Bom, ele vai comentar, né, no texto dele sobre as origens e as funções da inteligência. Ele vai argumentar que a inteligência natural, né, como ela aparece no homem ou em outros seres da natureza, são resultados de um processo evolutivo e que, portanto, talvez também a inteligência em sistemas artificiais possa ser definida em função de um processo evolutivo. Esse processo evolutivo tanto pode ser uma simulação de evolução, como a que acontece, por exemplo, em computação evolutiva, como ela pode ser uma evolução tecnológica, no seguinte sentido: os pesquisadores vão construir sistemas inteligentes, baseado naquelas teorias, outros pesquisadores vão construir outros sistemas mais inteligentes, e aí você começa a ter o quê? Uma evolução tecnológica dentro dos sistemas inteligentes, promovida aí pela inteligência do homem atuando em cima do design desses sistemas inteligentes. Tá? Mas o importante aqui é dizer, olha, para ele, a inteligência é resultado de um processo evolutivo. Né? Esse processo evolutivo, para que ele possa fazer sentido, ele tem que ser considerado em diferentes escopos, em diferentes abrangências. Né? Por exemplo, no nível do indivíduo em particular, vai ser mais inteligente aquele indivíduo que se comportar de uma maneira que seja biologicamente mais vantajosa. Né? Então você pega um animal, e esse animal ele consegue ter facilidades para conseguir alimento, né? Ele consegue ter facilidades para se procriar de maneira eficiente, e ele consegue se resistir, né, às intempéries do meio ambiente, ele vai ter o quê? Ele vai ser preservado e, portanto, ele vai estar incorporando aí alguma dose de inteligência com esse fato dele estar sendo atuando, né, ou tendo um comportamento mais eficiente do que os outros indivíduos. Né? Mas, o que acontece? Se a gente for considerar só um único indivíduo do ponto de vista do comportamento dele, nós vamos estar deixando de lado um outro tipo de comportamento que também acontece na natureza e que vai demonstrar inteligência. Qual que é esse comportamento? É a capacidade de diferentes indivíduos de uma mesma espécie atuarem em grupo e, de alguma forma, por meio da coordenação e da ação em grupo, eles poderem estar obtendo vantagens para o grupo como um todo. Né? Então, a gente repara que esse tipo de desenvolvimento de sistemas, onde nós temos aí um comportamento de um grupo de agentes inteligentes atuando de maneira cooperativa para poder fazer com que o sistema como um todo, que o grupo como um todo de agentes possa ter o resultado esperado, também seria uma outra possibilidade aí para a gente compreender aonde está a inteligência de um sistema. Né? Nós temos que olhar tanto para a inteligência de um indivíduo atuando, tentando ter um comportamento mais adequado, quanto para um grupo de indivíduos que também vão ter aí algum tipo de vantagem em grupo de estar atuando, buscando aí alguma meta que seja a meta do grupo. Né? Nós podemos ver, então, que existem diferentes estratégias para que esses indivíduos ou para que esses grupos de indivíduos eles possam estar evoluindo num processo evolutivo natural. Né? No caso da evolução do ser humano, por exemplo. Né? E diferentes animais vão ter diferentes estratégias para poder estar conseguindo ter um comportamento mais vantajoso. Por exemplo, uma bactéria. Né? Qual que é o mecanismo que uma bactéria usa para conseguir ser mais eficiente e conseguir ter uma vantagem evolutiva? É a rapidez na multiplicidade, ou seja, uma bactéria é capaz de se multiplicar muito rapidamente e com isso, mesmo que você vá lá e vá destruindo as bactérias que estão aparecendo, essa velocidade com que elas se reproduzem faz com que ela consiga ter uma vantagem competitiva. Né? No nosso caso, é o contrário. Né? Se um ciclo de reprodução de uma bactéria é alguma coisa que pode acontecer na ordem de segundos, né? O ciclo de reprodução do ser humano é uma coisa que demora pelo menos 9 meses. Né? Então, como é que a gente consegue sobreviver no mundo, né? Competindo com outras espécies? Nós vamos estar desenvolvendo uma outra faceta para poder conseguir a nossa vantagem competitiva. E qual que é? É exatamente a nossa inteligência. Né? Então, o que o Albus vai argumentar para a gente aqui é que a inteligência foi o mecanismo encontrado por algumas espécies para garantir sobrevivência. Quer dizer, o ser humano, com toda a fragilidade que ele tem, né? O ser humano é muito frágil. Compara um ser humano com uma formiga, por exemplo. Uma formiga, você põe ela aqui, joga ela aqui de cima, ela cai lá no chão, tá certo? Ela sai andando, normalmente. Agora, pega proporcionalmente um ser humano, joga ele do alto de um prédio e joga ele no chão. Ele se espatifa no chão. Ou seja, o ser humano é muito frágil. Não tem a mesma resistência que outros tipos de animais. Né? Com toda essa fragilidade, o ser humano é relativamente grande comparado com outros animais. Né? Esse tamanho do ser humano faz o quê? Com que seja mais difícil ele procurar comida, com que seja mais difícil ele conseguir se esconder, enfim. Tem uma série de desvantagens de você ter um tamanho grande. E essa taxa reprodutiva que nós temos, né, a cada 9 meses, é uma coisa que é lento demais. Então, como é que o ser humano conseguiu sobreviver? O ser humano conseguiu sobreviver porque ele desenvolveu um mecanismo evolutivo, que é a nossa capacidade de inteligência. Tá certo? A nossa inteligência, então, nos confere uma vantagem competitiva, e o ser humano pode, então, por exemplo, armar emboscadas e matar um tigre ou matar um leão, que é muito mais forte e que tem um tamanho bem mais vantajoso do que um ser humano. Né? Muito mais robusto, etc. e tal, mas mesmo assim, os seres humanos, com o uso da inteligência, conseguem dominar o tigre, conseguem dominar o leão, conseguem eventualmente estar caçando, né? E com isso estar desenvolvendo, aí, evoluindo e prosperando num mundo competitivo que é o planeta Terra. Né? Se a gente parar para pensar, talvez o ser humano tenha sido a espécie que mais conseguiu reproduzir no planeta inteiro. Né? De tal forma que hoje ela ocupa quase que o planeta inteiro. Né? Com exceção das áreas de oceano, que não há possibilidade de sobrevivência, mas nas áreas terrestres, o ser humano quase que ocupou 100% do globo. Então, de fato, a inteligência é um mecanismo bastante poderoso aí, que não pode ser deixado de lado aí quando a gente quiser imaginar em termos de eficiência de comportamento. Por mais que as bactérias sejam capazes de reproduzir-se muito rapidamente, nada se compara à inteligência humana como um mecanismo que nos traz vantagens competitivas. Né? Essa inteligência humana, ela foi bastante enriquecida, e principalmente aquilo que a gente entende como comportamento de grupo, exatamente pelo desenvolvimento das habilidades de comunicação e linguagem no ser humano. Foi à medida que o ser humano começou a criar uma linguagem e se comunicar com outros seres humanos, é que ele pôde, por exemplo, ter essa atuação em grupo. É difícil a gente imaginar uma atuação em grupo em que não tem algum tipo de comunicação. Como é que você vai atuar em grupo sem comunicação? Né? A gente entende uma comunicação como a transmissão de informação entre sistemas inteligentes. Então, tenho dois sistemas inteligentes e eles, de alguma forma, devem se comunicar. E a linguagem é o meio pelo qual a informação é codificada para propósitos de comunicação. Né? O Albus vai argumentar que para cada espécie, a linguagem se desenvolve para suportar a complexidade das mensagens geradas por seu nível de inteligência. Né? Nós vamos ver, por exemplo, que no caso de animais mais simples, não vai existir de fato uma linguagem. Né? Existe o quê? Existe uma proto-linguagem. Né? Existe uma comunicação que não chega ao nível simbólico, como a gente já estudou aqui na semiótica. Né? Ela vai ficar restrita a um nível icônico ou a um nível indexical. Mas essa capacidade de linguagem é suficiente para esses animais conseguirem se comunicar entre si para o tipo de comportamento social que eles têm que desenvolver. No caso do ser humano, o ser humano atingiu essa capacidade simbólica e o uso da sua capacidade simbólica, ele é usado então para poder fazer com que o ser humano se comunique e possa desenvolver as suas atividades inteligentes aí dentro de um grupo de seres humanos, né? Então o Albus vai dizer, olha, a linguagem é um elemento importante. E ao reconhecer que a linguagem é um elemento importante, ele passa a reconhecer também a importância da semiótica. Né? Quer dizer, a possibilidade de comunicação, ela acontece como? Por meio de signos. Sejam signos elementares, como ícones e índices, sejam signos mais sofisticados, como, por exemplo, os símbolos. Né? E a gente tem que estar, de alguma forma, então, atento a como que esses signos são utilizados para que o nosso sistema possa estar sendo inteligente, desenvolvendo algum tipo de linguagem. Tá? Bom, como a gente viu lá na primeira transparência, ele atribui a inteligência a um conjunto de módulos funcionais que devem estar executando algum tipo de comportamento. Né? Então, ele diz que existem quatro elementos sistêmicos que vão compor a inteligência como um todo. Quais seriam esses quatro elementos sistêmicos? Né? O processamento sensorial, a modelagem do ambiente, a geração de comportamento e o julgamento de valores. Né? Vamos tentar olhar um pouquinho para esses quatro modos, para tentar entender o que está acontecendo em cada um deles. Né? O que é o processamento sensorial? Processamento sensorial é alguma coisa que captura informações de diferentes tipos de sensores, tá certo? Esses sensores podem ser sensores visuais, podem ser sensores táteis, podem ser sensores auditivos, podem ser, no caso do ser humano, sensores gustativos, sensores do tipo do olfato, né? E, de alguma forma, essa informação bruta que chega por meio dos sensores, ela precisa sofrer o quê? Ela precisa sofrer algum tipo de processamento, né, para que ela possa estar se transformando em informação útil. Por quê? Porque os nossos sensores capturam um monte de informações. A gente não tem condição, por exemplo, de armazenar todas essas informações ou de processar todas essas informações de uma maneira única. Qual que é a estratégia, então, que um sistema inteligente deve ter? Ele deve ter um módulo de processamento sensorial que vai reduzir essa grande massa de informações que entra por meio sensorial para um certo conjunto de informações ou algum certo conjunto de conhecimentos que sejam os conhecimentos necessários para que aquele sistema possa atuar de maneira inteligente. Tá? Então, de alguma forma, eu tenho que ter um módulo que faça essa tarefa, reduzir a informação sensorial a um certo conjunto aí de conhecimentos que sejam importantes para o meu sistema funcionar. Okay? Na outra ponta desse processo, nós temos um módulo de geração de comportamento. Né? Esses nomes aqui, SP é de Sensorial Processing, né? BG é Behavior Generation, é o nome em inglês, é o nome que ele se refere lá no artigo dele. O que é a geração de comportamento? De uma certa forma, o meu sistema inteligente tem que estar atuando no mundo. Né? Senão não seria inteligente, segundo o Albus. Para o Albus, um sistema para ser inteligente, ele tem que atuar. Né? Essa atuação no mundo, ela pode ser uma atuação, em princípio, cega. A gente acha, às vezes, né, que é necessário uma informação do tipo entrada-saída para que um sistema possa atuar de maneira inteligente. Não necessariamente. Eu posso ter, né, um robô, por exemplo, né, imagina que eu sou um robô, eu estou aqui, eu capturei uma informação sensorial, eu fechei os olhos e mesmo de olhos fechados eu sou capaz de encontrar com certa segurança uma trajetória até que vai chegar um ponto onde eu vou ficar meio preocupado, eu vou ter que capturar de novo uma informação sensorial para conseguir continuar desenvolvendo o meu comportamento. Mas repare o quê? Que se existe algum tipo de acoplamento entre o processamento sensorial e a geração de comportamento, esse acoplamento ele não é, segundo o Albus, um acoplamento do tipo entrada e saída. Ou seja, eu não preciso ter uma entrada alimentando diretamente uma saída. Eu preciso ter uma interação. Eu preciso capturar a informação do ambiente para poder estar decidindo o que eu vou fazer depois. Mas eu posso ficar vários ciclos de processamento do meu sistema quase que de maneira cega, tá certo? Então, para o Albus, esses dois módulos aqui, eles são módulos independentes. Eu tenho um módulo aqui que processa informação sensorial, um outro módulo aqui que processa geração de comportamento. Vai haver uma dependência entre os dois? Vai. Mas a gente não tem aí uma fila, né? Como a gente tem, por exemplo, quando a gente pensa num sistema de controle convencional. Né? Um sistema de controle convencional, vamos dar um exemplo aí, um termostato de uma geladeira, tá certo? Um termostato de uma geladeira, ela tem como função o quê? Garantir que a temperatura da geladeira fique constante lá em 2 ou 3 graus, né? Que é a temperatura da geladeira. Como é que funciona esse termostato? Eu tenho um sensor, que é um sensor de temperatura, né? Baseado nesse sensor de temperatura, eu vou ter um controlador que vai comparar essa temperatura com uma referência e vai mandar o quê? Uma mensagem de controle para um sistema que vai gerar baixa de temperatura, que vai sugar calor de dentro do refrigerador e ele vai ligar e desligar esse mecanismo à medida que a temperatura vai subir e descer. Então a gente repara o quê? Um controlador desse tipo, ele tem um acoplamento direto. Baseado no valor do sensor, eu tenho diretamente um valor na saída pro controlador. Tá certo? O que o Albus está dizendo aqui é que não necessariamente um sistema inteligente precisa agir dessa maneira. Ele pode ser o quê? Ele pode ser desacoplado. Eu tenho aqui um pedaço trabalhando sensoriamento, processamento sensorial, um outro pedaço trabalhando geração de comportamento. Em algum ponto eles vão se comunicar, mas essa comunicação não precisa ser realizada durante todo o tempo. Está claro isso, gente? Porque isso é uma coisa importante aqui para o modelo do Albus. Tá? Bom, para que um sistema possa ser realmente inteligente, eu não posso ter somente processamento sensorial e somente geração de comportamento. Eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um outro elemento que é fundamental e que faz o quê? Faz a conexão entre o processamento sensorial e a geração de comportamento. O que é isso aí? É o que ele chama de modelagem do ambiente ou modelagem do mundo. Né? WM é o World Model. World Model, tá? Então, como é que o sistema funciona? O processamento sensorial, de alguma forma, é responsável por construir um modelo do ambiente. De alguma forma, ele vai ter uma representação interna desse ambiente. No caso de um controlador de um termostato, por exemplo, essa representação poderia ser um estado interno que representa o valor da temperatura. Isso seria equivalente a um modelo de ambiente, mas que na maioria dos sistemas inteligentes que a gente vai ver, ele vai ser muito mais sofisticado do que isso. Ele pode ser, por exemplo, no caso de um robô navegando numa sala, por exemplo, um mapa dessa sala, com os diferentes objetos que estão posicionados em diferentes lugares aí que o robô tem que tá andando. Tá? Então, o processamento sensorial, ele vai criar esse modelo do ambiente, vai gerar esse modelo do ambiente, e o processo de geração de comportamento, de alguma forma, vai utilizar esse modelo do ambiente para poder gerar os seus planos. Né? Então vamos imaginar no caso do robô. Né? O modelo do ambiente vai ser o quê? Vai ser um mapa que ele tem da sala com os diferentes objetos que ele pode encontrar na sala. Né? Ele vai ter um módulo de processamento sensorial que vai montando esse mapa, que vai posicionando o robô dentro do mapa, e aí eu vou ter um módulo de geração de comportamento que vai, então, traçar um plano para que o robô possa seguir uma determinada trajetória. Por exemplo, ele está aqui e ele tem que sair da sala, ele vai tentar encontrar um plano para poder sair dessa sala. Né? Então, esse modelo do ambiente, ele funciona como? Como um elemento intermediário para poder fazer o desacoplamento entre o processamento sensorial e a geração de comportamento. Se não, o que aconteceria? Eu teria que ter um acoplamento direto, que nem eu tenho no caso do controlador do termostato. Tá? Como o meu sistema inteligente aqui, eu quero desacoplar essas coisas, eu vou desacoplar colocando um modelo do mundo no meio entre os dois. Tá certo? Então eu vou ter, de um lado, o processamento sensorial, do outro lado, a geração de comportamento, e no meio, algum tipo de modelo do ambiente que vai estar desacoplando o comportamento dos outros dois módulos. Tá ok? E a gente vai ver o quê? A gente vai ver que muitos sistemas que a gente até entende como sistemas que tenham algum tipo de inteligência, eles vão ter somente esses três módulos. Né? Eles vão ter somente esses três módulos, não vão ter outros módulos. Mas o que o Albus fala? Que para um sistema poder ser chamado de inteligente de fato, ele precisa ter um quarto módulo aqui. Né? E esse quarto módulo é aquele módulo que vai, de fato, conferir inteligência para o sistema. Né? E aqui que está o pulo do gato da teoria do Albus. É isso que faz com que a teoria do Albus seja interessante comparada com outras teorias que tem por aí. Né? É esse quarto módulo que ele vai chamar que é o módulo de julgamento de valor. Né? O que faz o módulo de julgamento de valor? Como que nós, seres humanos, podemos agir de maneira inteligente? Como que nós tomamos ações inteligentes? Se nós fôssemos meramente sistemas reativos, né, que recebem uma informação e reagimos de maneira prototípica em relação aos valores da entrada, muito provavelmente nós não estaríamos tendo um comportamento inteligente. O que Peirce diz para a gente que é algo que é uma ação inteligente. Né? Peirce vai dizer para a gente, olha, uma ação inteligente é uma ação mediada. Lembram disso? Bom, mediada pelo quê? Né? Se a gente for olhar lá em Morris, nós vamos ver que vai existir em Morris aquilo que a gente chama de comportamento apraisivo. O que, que era o comportamento apraisivo, o interpretante apraisivo? O interpretante apraisivo é a nossa capacidade de avaliar uma informação, um conhecimento, algo que a gente tenha sobre o sistema, de tal forma a estar mediando uma decisão que nós vamos estar realizando depois. E é isso exatamente que o Albus chama de julgamento de valor. Nós agimos de maneira inteligente porque nós temos valores. Nós temos um conjunto de valores e esses valores permitem que a gente faça o quê? Que a gente julgue e que a gente avalie diferentes planos e saiba escolher aquele plano que é mais adequado de alguma forma. Né? Então, esse quarto módulo aqui, que é o módulo de julgamento de valor, né? Em inglês é value judgment, é aquilo que confere, de fato, aos sistemas do Albus um comportamento inteligente. Né? E nós vamos ver, então, que a integração desses quatro elementos sistêmicos é que vai fazer que um sistema possa atuar de maneira inteligente. Ele precisa ter percepção sensorial, ele precisa ter geração de comportamento, ele precisa ter um modelo do ambiente, mas ele precisa também ter alguma maneira de avaliar as ações, avaliar o mundo, avaliar as coisas, e baseado nessa avaliação é que o modo de geração de comportamento pode, então, agir de maneira inteligente. Tá ok? Então, essa é a essência do trabalho do Albus. Né? Mas só que isso aqui é só o comecinho da conversa. Porque nós vamos ver que o modelo de referência do Albus é um modelo bem mais sofisticado do que simplesmente esses quatro níveis, esses quatro elementos. Tá? Ele vai dizer basicamente que esses elementos aqui são requisitos para a inteligência. Mas na arquitetura dele, esses elementos eles vão formar o que o Albus chama de nós operacionais. Então, o sistema do Albus não vai ser só um agrupamento de quatro módulos. Ele vai ter, na verdade, todo um conjunto hierárquico de módulos que estão agregados dessa forma, com esses quatro elementos básicos, mas esses nós vão formar hierarquias, tá certo? De controle, aonde ele vai poder estar controlando simultaneamente diferentes tipos de informações. Né? Esses nós operacionais, eles devem trabalhar em paralelo. Né? E eles vão ser organizados hierarquicamente, e vão ter múltiplos níveis de resolução. Já vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que significa ter múltiplos níveis de resolução. Além disso, eles devem operar fazendo uma decomposição temporal e espacial. Ou seja, eu vou ter diferentes escalas de tempo que o sistema vai estar levando em consideração, desde o que ele precisa fazer nos próximos milissegundos até o que ele precisa fazer nas próximas horas ou nos próximos dias, e em diferentes tamanhos de espaço. Pode ser o espaço do próximo movimento ou pode ser todo o espaço de abrangência que o sistema inteligente possa estar se deslocando. Então nós vamos ver que, na verdade, a arquitetura do Albus ela é bem mais sofisticada do que somente eu ter esses quatro módulos aqui. Tá certo? Vamos ver isso já. Né? Então, reparem que essa estrutura que a gente montou aqui é a estrutura básica de um nó para o sistema do Albus, tá certo? De alguma forma, eu vou ter aqui o ambiente, esse ambiente vai ser sensoriado por sensores, esses sensores vão, então, alimentar o módulo de processamento sensorial. Né? Esse módulo de processamento sensorial, ele vai utilizar essa informação dos sensores e vai estar atualizando um modelo do mundo, ou seja, ele vai capturar predições que o modelo do mundo pode estar fazendo com relação a como devem ser essas entradas, Dependendo dessas predições estarem corretas ou não, ele vai estar fazendo updates aqui no modelo do mundo, ou fazendo com que esse modelo do mundo possa ser corrigido ou melhorado em função da informação sensorial e das predições que ele é capaz de realizar. Ok? Da mesma maneira, essas situações que o processamento sensorial ele é capaz de realizar, elas são enviadas para o módulo de julgamento de valor, para que o módulo de julgamento de valor possa avaliar essas situações. Se os objetivos estão sendo cumpridos, se as coisas estão agindo da maneira correta ou não. Okay? Do lado de cá, o que vai acontecer? Né? O módulo de geração de comportamento, ele vai ler os estados do modelo do mundo, de alguma forma ele vai vai gerar uma série de possíveis planos de ação que ele pode executar, ele vai utilizar o modelo do mundo para poder testar o que aconteceria se algumas decisões que ele executou, que ele planejou fossem tomadas. E os resultados dessa avaliação dos planos é mandado, então, aqui para o módulo de julgamento de valor para que ele possa ser avaliado. Né? Esse módulo de julgamento de valor ele vai devolver aqui para o módulo de geração de comportamento as avaliações que ele fez em função dos planos que o sistema deve realizar. E o módulo de geração de comportamento, então, ele pode decidir qual plano que ele vai colocar em execução. Né? Tendo um plano para ser executado, ele vai, então, comandar diretamente aqui os atuadores para que os atuadores possam estar funcionando em cima do mundo. Tá ok? Então, essa figurinha aqui, né, ela está dividida em dois pedaços, né, um módulo aqui que basicamente tenta avaliar o que aconteceu, o que está acontecendo no mundo, e uma outra que tenta planejar o que vai ser feito no futuro. Então, é como se esse pedaço do lado de cá tratasse do passado e do presente, tá certo? E esse pedaço do lado de cá tratasse do futuro, ou de um planejamento para o futuro. Tá ok? Lembrando que isso aqui não é arquitetura inteira. Isso é arquitetura de um nó somente do sistema do Albus. Tá certo? O sistema dele vai ser uma composição hierárquica de nós desse tipo que nós já vamos ver daqui a pouquinho. Tá? Então aqui dá para a gente ter uma ideia melhor do que o Albus fala que deveria ser a arquitetura de referência dele. Né? Se vocês pararem para olhar, né, olhando aqui nessa figurinha da direita aqui, olha, nós vamos ter o quê? Nós temos quatro caixinhas em cada um desses nós aqui. Né? E reparem que tem o quê? Uma grande malha de nós interconectadas formando aí o sistema como um todo. Né? Isso aqui é um exemplo só pictórico de como que ele concebe a formação do sistema dele. E aqui ele tem um exemplo, né, de um caso particular para que a gente possa compreender um pouco melhor como que isso funciona. Né? Então vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho aqui vários nós, tá certo? Que vão estar, por exemplo, no caso de um processamento sensorial de imagens, eles estariam detectando pontos importantes da minha imagem. Né? Então aqui detecta um ponto, aqui detecta outro ponto e por aí vai. Né? Vou ter nós aqui detectando diferentes pontos da minha imagem. Ou diferentes tons de voz, no caso, se esse sinal for um sinal acústico. Tá? No nível superior, o que vai acontecer? Eu vou ter outros nódulos comandando entidades abstratas num nível superior. Então, nesse caso aqui, um agrupamento de vários pontos vai me gerar o quê? Linhas. E eu vou ter, então, um módulo aqui capaz de reconhecer linhas. Tá certo? Vou ter um módulo aqui num nível acima que vai ser capaz de compreender superfícies. E eu vou ter, então, a compreensão de superfícies. Tá? No nível de sinais acústicos, né, se aqui eu estou tratando tons, aqui eu vou estar tratando de fonemas e aqui eu vou estar tratando de palavras inteiras que eu vou estar reconhecendo de alguma forma e vou estar mandando isso para os níveis superiores. Tá certo? Bom, nesse nível superior aqui, né, eu vou ter então aqui um mecanismo de atenção, que é esse mecanismo que capturou essas informações aqui do meu ambiente, mas vou ter aqui um nível de comunicação, um nível de locomoção e um nível de manipulação, né? Imaginando que eu tenho um robô que está manipulando aí um certo conjunto de objetos que ele é capaz de entender no mundo, né? Num nível acima aqui, eu vou ter aqui um nível de objetos, onde essas superfícies aqui são então agrupadas para formar objetos, e no caso de informação acústica, eu poderia estar tratando sentenças inteiras, tá certo? E aí eu vou chegando, vou pegando grupos e depois grupos de grupos, até chegar num certo ponto onde essa informação então ela vai descer e ela vai alimentar os outros níveis aqui de baixo, né? E aí o que vai acontecer? Nesse nível aqui de cima, eu vou ter a decisão de movimentos, por exemplo, como evitar obstáculos, né? Aqui embaixo, eu vou ter comandos primitivos, né, que vão estar controlando cada junta do meu robô, né, cada a dinâmica separada, individual de cada junta do meu robô. E aqui embaixo eu vou ter os sistemas de controle servo, né, que vão estar efetivamente mandando sinais para os atuadores. Tá certo? Então, isso aqui é um exemplo, obviamente, né, não é um caso real, mas é um caso ideal de como que um sistema inteligente deveria ser organizado aí, segundo a arquitetura do ALPS. Tá certo? Então, reparem que cada uma dessas caixinhas aqui eu vou ter o quê? Olha, eu vou ter o processamento sensorial, modelagem de mundo, behavior generation e value judgment. E essas coisas vão estar encapsuladas dentro de um nó em cada um e eles estão se comunicando com os outros nós ali para cima e para baixo, montando uma hierarquia de nós. Tá certo? Então essa que é a arquitetura de referência que o ALBUS vai estar propondo para a gente. Tá? Reparem que cada um desses níveis, eles vão estar atuando em diferentes horizontes temporais e espaciais, tá certo? Então, por exemplo, aquele nó que está operando no nível servo, ele vai ter um horizonte de memória que ele vai usar para a percepção sensorial, que está aqui na escala de 30 milissegundos. Né? Então, esse espaço daqui até aqui é 30 milissegundos, né? E ele vai ter um horizonte de planejamento à frente, que também vai ser da ordem aí de 30 milissegundos. Tá certo? Aquele nó que está no nível acima, ele vai estar já com um horizonte aqui de funcionamento da ordem de 300 milissegundos. Né? Nesse nível acima, ele vai estar na ordem de 3 segundos. Né? Aqui da ordem de 30 segundos, aqui da ordem de 5 minutos, uma hora, né? E aí aqui ele faz um planejamento para um dia inteiro de atuação, tá certo? Então é como se cada um dos nós da hierarquia tivessem responsabilidades que avançam mais ou menos no tempo, e é óbvio que o nível de detalhe que cada um deles tem vai depender também do horizonte que ele tem, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou aqui nesse nível mais alto fazendo planejamento para o que vai acontecer daqui ao final do dia, o nível de detalhamento disso que vai acontecer, ele não vai ser o mesmo do nível de detalhamento do nível servo aqui embaixo. Né? Eu vou deixar para resolver uma série de outras coisas somente quando as coisas chegarem mais próximas do nosso horizonte. Tá certo? Aí sim eu vou detalhar os comandos que devem ser enviados para que o sistema possa estar atuando da maneira que deve. Okay? Então eu vou ter, por exemplo, que num nível alto aqui, né, no caso da geração de comportamento, eu vou detalhar uma tarefa, essa tarefa pode ter várias atividades, né, e eu vou ter planos, né, que vão ter submetas que vão estar tendo que ser desenvolvidas para que essa minha tarefa como um todo possa ser executada. Tá? Reparem que como eu tenho diferentes graus de liberdade no meu sistema, eu posso ter, por exemplo, né, uma dessas linhas aqui, que é uma linha que comanda um braço, tá certo? Essa outra linha aqui é uma linha que comanda outro braço. De alguma forma, elas têm que ser sincronizadas e o comportamento delas vai ter que ser em conjunto para que a tarefa como um todo possa ser executada. Então, aqui num nível mais alto, eu dou uma ordem de nível superior. No nível mais baixo, eu vou detalhar em cada um dos diferentes elementos que o meu sistema vai ter, o que, que ele deve fazer. E aí aquele nó que está gerenciando aquele elemento, ele vai então cuidar de gerenciar isso com um nível de detalhe um pouco mais aprofundado. Tá certo? Então, essa figurinha aqui nos mostra exatamente isso, né? Como que tarefas que são decididas no alto nível, elas vão ser implementadas num nível mais baixo por diferentes nós que vão estar recebendo essas informações e atuando sobre o sistema. Tá ok? Então, essa figura nos dá esse comportamento, uma descrição desse comportamento. Bom, se a gente observar essa figurinha anterior que a gente mostrou, nós vamos perceber o quê? Nós vamos ver que a cada nível hierárquico, a banda de controle cai de uma ordem de magnitude. Quando eu saio de um nível superior, de um nó superior para um nó de nível inferior, a banda de controle cai de uma ordem de magnitude. A resolução perceptiva de padrões espaço-temporais cai também de uma ordem de magnitude, né? As metas aumentam em escopo de uma ordem de magnitude, né, o nível de detalhamento. O horizonte de planejamento aumenta no espaço e tempo de uma ordem de magnitude, à medida que eu subo, né? Modelos do ambiente e memória de eventos caem em resolução e aumentam em escopo espaço-temporal em uma ordem de magnitude. Então, a ideia, qual que é? A ideia é que a resolução que eu estou tratando seja mais ou menos constante. Só que o que acontece? O escopo dessa minha atuação, desse meu sensoriamento, ele vai ser diferente. Então vamos imaginar que eu consiga, né, lá num nível pequenininho, eu tenha uma resolução de 255 estados possíveis. Tá certo? Só que eu vou ter o quê? Eu vou ter 3 milissegundos divididos em 255 estados possíveis. No nível de cima, eu vou ter também 255 estados de resolução, só que eu vou ter o quê? 30 milissegundos dentro desse meu escopo. E no nível mais alto, que eu tenho o dia inteiro, eu vou ter o quê? Vou ter também 255 níveis de resolução, só que eu vou ter o quê? Vou ter 24 horas de escopo. Com isso, o que acontece? A gente consegue manter o comportamento gerenciável. Porque reparem, se eu tivesse que prever com detalhes de 3 milissegundos tudo que vai acontecer em 24 horas, eu não teria memória disponível para poder estar computando tudo isso. Usando essa arquitetura hierárquica que o Albus propõe para a gente consegue o quê? A gente consegue gerenciar essa tarefa de controlar um determinado sistema em diferentes níveis de resolução, dependendo aí do grau da hierarquia que ele está nessa hierarquia de nós. Tá certo? Então essa aqui é a grande sacada que ele coloca para que essas coisas possam ser de fato gerenciáveis. Se não tivesse isso, nós não conseguiríamos estar gerenciando essas coisas. Tá? Bom, então aqui nós temos uma outra visão, né, talvez um pouco mais detalhada, de como que essas mesmas coisas acontecem. Ele, como é um sistema bastante complexo e bastante sofisticado, ele tenta ao longo do artigo mostrar diferentes visões para que a gente possa ter uma melhor compreensão, né? Então vamos imaginar que agora ele está olhando aqui, né, uma hierarquia, ele coloca aqui só um nível aqui, mas é óbvio que isso aqui não é uma coluna simplesmente, nós vamos ter uma rede como essa aqui, tá certo? Mas só para a gente poder entender como que é possível a interação entre os elementos dessa hierarquia, né? Então, olha, vamos ver aqui que além de operar dentro do mesmo nível, o que, que vai acontecer? Nós vamos perceber que vai haver algum tipo de comunicação, olha. No caso do processamento sensorial, a informação ela vai subindo para os níveis acima. No caso da geração de comportamento, a informação ela vai descendo para os níveis abaixo, né? Então, reparem que ó, ele está dando um exemplo aqui, olha, dessa sequência aqui, ó, esse, né, pegou alguns nós da rede completa dele. Então, esse nó é isso aqui, 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 tá? Do lado de cá, nós vamos ver que vai acontecer a mesma coisa, né? Ele vai pegar somente um nó dos diferentes tipos de planos que ele vai estar gerando, tá certo? Então, esse nó aqui, olha, ele vai gerar um comando para esse nó de baixo aqui, que é esse nó aqui, né? Ele, por sua vez, vai mandar vários comandos em paralelo. Nós vamos estar observando aqui somente um deles. Vão haver os outros ali que vão estar dentro da hierarquia também. E assim vai, até chegar diretamente aqui em cima dos atuadores, né? E você repara que, eventualmente, uma tarefa de alto nível, ela acaba sendo dividida em várias subtarefas de vários níveis, até chegar nos microníveis aqui, que são os níveis que vão estar sendo enviados para os atuadores, e ele vai estar em tempo real ali, atuando em cima do ambiente. Tá certo? Então, essa figurinha aqui nos permite o quê? Nos permite enxergar algo que a gente não estava enxergando bem lá, que é essa comunicação aqui. Repare que nós vamos ter comunicação entre os módulos de assessoramento de processamento sensorial, entre os módulos de geração de comportamento e entre os módulos aqui de modelagem de mundo e de tal forma que essas coisas sobem e descem simultaneamente. Tá, ok? E a gente tem então o funcionamento do sistema como um todo. Sim, a inspiração dele é certamente na biologia do cérebro humano, né? Nós vamos ver que o Albus foi um, a gente não vai comentar aqui, mas ele, na área de redes neurais, ele desenvolveu um trabalho que ficou bastante famoso, que foi o CEMAC, né? Que é, ele fez o equivalente de uma rede neural para controle de robôs. Ele foi um dos primeiros caras que imitando o processamento do cerebelo. Ele basicamente pegou o modelo do cerebelo e ele gerou uma rede neural que emulava esse cerebelo e fazia o cerebelo funcionar, né? Nesse caso aqui, ele fez algo um pouco mais amplo, né? Ele tentou pegar um modelo mais amplo do funcionamento do cérebro para poder tratá-lo como um sistema de controle. É basicamente isso que ele está fazendo aqui. Tá, ok? Alguma dúvida até aqui, gente?
Quando fala magnitude lá no outro slide, significa cada etapa dessa?
Significa horizonte temporal e espacial. Tá? Esses elementos que estão aqui no nível mais baixo, eles vão estar se ocupando do que vai acontecer nos próximos 3 milissegundos. E esse é o horizonte de previsibilidade que ele vai ter. E ele vai estar olhando para 3 milissegundos no passado para ver o que aconteceu. A memória dele do passado vai ser de 3 milissegundos. Isso é o nível de magnitude que ele está trabalhando. 3 para memória e 3 milissegundos para planejamento. Ele não planeja mais longe do que isso. Esse é o máximo horizonte de planejamento que ele faz. Quem vai planejar no horizonte mais amplo é quem está no nível acima dele. Mas aí o que vai acontecer? Vai ser num nível de detalhamento menor, né? Então vamos imaginar assim, olha, eu sou um robô. Num nível mais alto, eu vou dizer que eu tenho que sair desse ponto, vou ter que me deslocar para esse ponto aqui, e daqui eu vou me deslocar para lá. E o meu nível de planejamento vai ser só isso, eu vou ter um ponto aqui, um ponto lá, nesse nível mais alto. No nível mais baixo, né, dado que eu estou aqui e que eu tenho que ir para lá, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ver quais são os valores que eu tenho que mandar para os meus atuadores para fazer com que o robô possa se deslocar para lá.
Professor, tá, então certo? O tempo e detalhe é inversamente proporcional.
Sim. Tá? Quer dizer, aqui em cima eu vou ter horizontes amplos com baixo detalhamento. E aqui eu vou ter o quê? Horizontes bem curtinhos com um grande detalhamento. Mas o nível de resolução é o mesmo, entende? Aqui eu vou estar trabalhando com 255 níveis, aqui também. Só que cada nível desse vai corresponder a uma escala temporal diferente. Tá? Essa que é o final da história. Tá, ok? Então essa é um outro exemplo aqui da arquitetura do Albus, né? Então a gente percebe o quê? Né? Vamos começar a olhar cada um deles agora. Separadamente cada um dos níveis. Vamos começar olhando para o módulo de geração de comportamento, né? Como a gente percebeu aí pelas figuras anteriores, o comportamento final do meu sistema, ele é o resultado da execução de uma série de tarefas. Então, essas tarefas num nível de superior, elas vão ser tarefas que vão ser genéricas, tá certo? Essa tarefa, ela é parte de um trabalho a ser efetuado ou atividade a ser desenvolvida, né? Um sistema inteligente deve possuir aí um vocabulário de tarefas, do tipo movimentar-se para lá, pegar a peça tal, levar a peça tal para tal lugar, enfim. Eu vou ter que gerar aí um vocabulário para descrever cada uma dessas tarefas, né? Uma meta é um evento que termina uma tarefa. Então, por exemplo, se eu tenho uma tarefa que é me movimentar para aquele ponto lá, vai existir uma meta que é eu chegar nesse ponto. Quando eu cheguei nesse ponto, o que aconteceu? Aquela tarefa foi concluída e eu posso estar passando para uma outra tarefa, né? Essa meta, para que ela possa ser executada, ela vai depender do quê? De um comando, que vai ser uma instrução para executar uma tarefa. E reparem que esse comando, ele vai depender do nível que o nó ocupa na hierarquia. Tá? Porque eu posso ter uma tarefa que seja razoavelmente complexa e outras tarefas que sejam mais simples, né? E eu vou ter que ser capaz do quê? Eu vou ter que ser capaz de decompor esse comando em vários subcomandos para o nível inferior. Então é mais ou menos que nem um general que tem que deslocar toda uma tropa, né, ao longo de um determinado ambiente, e ele pega e comanda. Ele fala assim: equipe de tanques, avançar à frente, né? Equipe de infantaria, atravessar no nível noroeste, não sei o que, não sei o que, faça outra coisa ali. E aí a gente tem que colocar essa equipe em cada um dos responsáveis pela equipe vai pegar essa ordem do general e vai falar: ó, fulano, ativa o tanque aqui, fulano, corre com o pessoal lá. E aí essas ordens, elas vão sendo decompostas em subordens, até que chega ali para o soldado raso e ele vai falar: agora vai para lá, e ele vai ter que executar esse comando. Então, a ideia da geração de comportamento é o quê? É eu ser capaz de, dado uma meta, gerar os diferentes comandos para que os níveis abaixo possam estar executando esse comando. E a minha responsabilidade termina a hora que eu mandei essa tarefa. Aí o nível de baixo é que vai ter, né? Vai ter lá o peão que tem que executar e fazer a construção como um todo. Só que a glória fica sempre, né, para quem mandou a ordem, tá certo? Né? A gente para pensar, a gente fala assim: não, quem construiu tal prédio? Não, foi o engenheiro fulano de tal que construiu, né? Na verdade, não foi ele que construiu, foram os peões que foram lá que construíram. Ele deu as ordens, né? E aí teve os outros que foram recebendo essas ordens, foram transformando essas ordens em ordens mais simples, até que os peões foram lá e conseguiram executar. Mas quem construiu mesmo foram os peões, né? Oi.
A dúvida, por exemplo, se o robô estiver aqui num ponto inicial até o final e no meio ele encontra um obstáculo, esse obstáculo ele vai estar num nível mais lá embaixo que o sensor captou e o processamento sensorial vai detectar o obstáculo.
Isso.
Quem vai decidir parar? No nível mais baixo que detectou?
Ele vai subir toda a hierarquia. Aquele que detectou vai passar para o nível de cima, que vai passar para o nível de cima, que vai passar para o nível de cima, até que ele chegue em um determinado nível que ele fala: opa, isso é comigo. Entendeu? Aí ele toma a decisão e repassa para o outro, e o outro passa a implementar as coisas ali para baixo. Tá? Então tem toda uma hierarquia de subida e uma hierarquia de descida, e ela vai, dependendo daquilo que acontecer, vai até o topo.
Mas não tem... Não há um atalho, por exemplo, no nível que detectou, ele já pula lá para o topo.
Não, né? Não, não. No caso aqui, não. Na criatura dele, ela tem que passar individualmente por cada um dos subníveis. Tá? Oi.
Pensando em sistemas biológicos, como ficaria nisso? Tipo, até que nível precisaria subir a informação?
Então, vão haver alguns tipos de decisões, né? Vamos voltando aqui nessa figura anterior aqui, né? Vão ter alguns tipos de decisões. Repara que cada um desses caras aqui tem um modo de behavior generation. Então, dependendo do tipo de informação, ela pode vir aqui e voltar aqui imediatamente. Ela não precisa subir até aqui em cima, né? Quando ela entra aqui nesse nível, ela já sabe se aquela informação ela pode ser processada nesse nível aqui mesmo. Então, o arco reflexo é um exemplo desse tipo. É algo que acontece nesse nível de baixo aqui. Ela nem chega a subir aqui para cima.
Né?
Seria uma, bom, você teria uma alguns tipos de comportamento que poderiam estar nesse nível de arco reflexo.
Então, mas eu digo, até que nível subir? Isso seria aprendido?
É, veja, até agora nós estamos vendo a arquitetura, nós não estamos explicando ainda como que essas coisas são programadas. Tá certo? É óbvio que tem uma série de problemas aqui, de decisões de engenharia que precisam ser pensadas. Você, como arquiteto do teu sistema, você vai ter que dizer, olha, que informação que eu vou tratar como reflexo? Que informação que eu tenho que passar para cima? Entendeu? E aí, a hora que você for construir os seus submódulos lá, você vai ter que... Alguns tipos de informação vão funcionar como arco reflexo e outros vão ter que passar lá para cima. Tá? Pode existir erros. Né? Uma informação que gera uma reação imediata e que, na verdade... deveria ter passado lá para cima. O nosso sistema funciona assim. Né? A nossa, vamos imaginar, no nosso sistema de saúde, né? Se há uma epidemia acontecendo, dependendo das pessoas que estão operando aqui no hospital, tá certo? Elas recebem as informações, elas cuidam dos pacientes e liberam eles para o sistema. Tá certo? Liberam eles de volta para o sistema. Mas pode ser... que o governo central aqui não esteja sabendo que está acontecendo uma epidemia, porque está tudo sendo gerenciado aqui. Né? Você sai do controle. Entendeu? Então, ajustar isso aí realmente é um desafio, não é trivial. Tá? É um problema concreto que vai aparecer. Tá ok? Oi.
Então, esse daí, o reflexo seria uma exceção, porque...
Não é uma exceção, faz parte do sistema.
Mas antes o senhor não falou que ele teria que subir tudo?
Não. Estou dizendo o seguinte, que ele pode subir tudo, né, ou não. Vai haver uma bifurcação aqui. Algumas informações vão vir direto, outras vão ter que subir tudo. Porque senão não teria essa sequência aqui, tá certo? Oi.
Existe aí nesse sistema de julgamento de cada um dos nós, né?
Uhum. É, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso aí, como é que funciona isso aqui. Tá? Mas ele vai de fato, ele vai ter que ter um critério. Eu sou capaz de decidir? Sou. Decido. Não sou. Passo para cima. Tá? É assim que funciona. Ok? Bom, nós vamos ter então aquilo que a gente chama de um task frame, que vai ser uma estrutura que armazena o conhecimento utilizado na execução de uma tarefa. Né? Esses módulos de geração de comportamento, eles vão ter três agentes basicamente funcionando ali dentro. Um deles que é o agente de job assignment, um outro que é o planner e o outro que é o executor. Né? O job assignment é aquele que vai, em princípio, verificar se ele tem competência para estar fazendo alguma coisa e, eventualmente, vai estar atribuindo isso para agentes do nível inferior a ele. Tá certo? O planejador é aquele que vai estar traçando planos para o funcionamento aí no tempo. E o executor é aquele que, decidido um plano, ele vai simplesmente executar o plano. Então, são agentes independentes que vão estar executando funções independentes. Né? Eu vou ter como entradas, né? Comandos e prioridades que vêm do módulo de Behavior Generation de cima. Então, assim, eu recebo ordens do meu superior, do meu módulo de geração de comportamento superior. Eu posso estar trocando avaliações com o módulo de julgamento de valor do meu próprio nível, né? E vou ter informações sobre o estado passado, presente e futuro, né? Previsões possíveis que eu vou estar solicitando ao módulo de modelo do mundo, né? Do meu nível. Então, vou mandar isso e vou estar executando. Como saídas, eu vou ter uma sequência de subtarefas que eu vou mandar para os módulos de geração de comportamento do nível inferior, e, eventualmente, vou fazer queries para o modelo do mundo que eu vou querer estar consultando para poder estar desenvolvendo o meu planejamento. Tá certo? Então, é assim que ele se comunica com os módulos de cima, de baixo e do mesmo nível, né? Usando essa sequência aqui, né? Então, esse é o funcionamento do módulo de geração de comportamento, né? O módulo de modelagem do ambiente, modelagem do mundo, né? Ele vai corresponder a uma representação interna do mundo externo. De alguma forma, eu vou estar modelando aquilo como um ícone do que acontece no mundo externo. E essa representação vai ser a melhor estimativa que o sistema inteligente pode ter da realidade. Tá certo? Quer dizer, ele não sabe o que é a realidade a não ser o que está nesse modelo do ambiente. Ele é um ícone, e esse ícone é o melhor que ele pode ter com relação ao objeto.
Né?
Isso, exatamente. Tá? Ele vai ter informação necessária para permitir o raciocínio sobre objetos, sobre o tempo e sobre o espaço. Então ele vai tentar, de alguma forma, a partir das informações que vêm da percepção sensorial, construir ou diagnosticar uma série de objetos que existem no mundo, né? Como que esses objetos eles podem eventualmente se modificar ao longo do tempo e qual que é a dispersão deles no espaço. Tá, okay? Esse módulo tem que considerar possibilidades de ruído, ou seja, nem sempre a informação que eu tenho é 100% correta, porque pode ter havido algum ruído lá na captura dos sensores, pode ter havido algum ruído no processamento sensorial. Então a informação que eu tenho, ela nunca tem 100% de certeza. Eu vou tentar trabalhar com incerteza ao longo do funcionamento do sistema. Posso ter questões como sensoriamento intermitente, aquele negócio que eu falei para vocês. Eu não preciso estar o tempo todo sensoriando o mundo. Eu posso ter zonas de cegueira temporária. Tá certo? E mesmo assim o sistema deve estar funcionando. O que vai acontecer se eu tiver essas cegueiras? Vai acontecer que o meu modelo do mundo vai ficar imperfeito, né? É que nem eu estou aqui, eu olhei para lá, fechei o olho, eu estou andando, né? Até certo ponto eu sei que eu estou tranquilo, mas chega uma hora que o meu modelo do mundo já está imperfeito. Por quê? Porque eu fiquei muito tempo sem sensoriar. Não tenho mais certeza absoluta de onde eu estou. Mas eu tenho o quê? Eu tenho um modelo imperfeito de onde eu estou. A hora que eu abro o olho, eu posso adaptar, corrigir, tá certo? E eu voltar a ter, então, uma nova percepção da situação do mundo com um certo grau aí de confiabilidade. Tá, ok? Então, esse sensoriamento intermitente ele é possível com esse esquema aqui, né? E posso ter diferentes fontes de informação. Posso ter informação visual, informação auditiva, diferentes tipos de sensores, aquilo que a gente chama de informação multimodal. Eu tenho vários modos diferentes de informação com diferentes tipos de sensores e, de alguma forma, eu tenho que integrar todas essas coisas para poder montar o meu modelo do mundo. Okay? Então, essas são as características desse meu modelo de ambiente, né? O módulo de modelagem do ambiente ele vai ter uma base de conhecimento que ele vai tentar manter atual e consistente a partir da informação que ele recebe do processamento sensorial. Ele vai ser capaz de fazer predições de estados futuros. Então o módulo de geração de comportamento vai fazer queries para ele, perguntando para ele, né, o que aconteceria se eu fizesse isso? O que aconteceria se eu fizesse isso? E o modelo do mundo tem que dar respostas razoáveis. Ele vai fazer predição dos estados futuros. Ele vai sincronizar as predições com as observações. Então ele está sempre fazendo predições. E ele vai ver o que o módulo de processamento sensorial está mandando e vendo se está batendo, né? Porque a hora que não estiver batendo, poxa, eu estava esperando encontrar alguma coisa aqui. De repente a coisa não está aqui, tem alguma coisa de errado. Ele vai ter que tomar uma decisão, né? Então ele vai estar tratando a todo tempo a confiabilidade da informação, tentando manter essa confiabilidade o máximo que for possível. E ele vai ter que ser capaz de responder essas dois tipos de perguntas, né? O que é isso e o que eu faria se... Né? Então, o what is e o what if. Né? Que o módulo de geração de comportamento pode fazer, que o módulo de geração de valor pode fazer. Tá certo? A representação do conhecimento ela pode ser na forma de um espaço geométrico, onde eu vou posicionar diferentes elementos. Posso estar criando mapas, né, distribuindo as entidades no espaço, né? Então são possíveis representações que a gente pode estar utilizando. Reparem que a detecção de informações ela é um processo complexo, né? Então o Albus, ele coloca isso nesse exemplo aqui, né, mostrando como que a partir da informação sensorial que ele pega de uma câmera, a dificuldade que é em você chegar na modelagem de um determinado objeto, né? Por quê? Eu vou ter aqui um ponto no mundo que está colocado em função da chamada egosfera do meu sistema. Só que essa egosfera, ela vai ter que levar em consideração o inercial da movimentação do robô, né? A velocidade com que ele está se movimentando, a posição, por exemplo, da cabeça com relação ao corpo do robô, né? E a posição do sensor, que pode estar localizado em diferentes pontos aí, que também pode estar se movimentando. Então, dado uma informação que você coleta na câmera, descobrir qual ponto do mundo que aquilo lá se refere, eu tenho que passar por todas essas correções aqui e adaptações para poder chegar no valor correto. Okay? Então, não é uma coisa trivial, né? Aqui nós temos um exemplo de como que o módulo de modelo do mundo, ele se comunica com os outros para poder fazer o seu trabalho, né? Então, eu vou ter aqui um módulo de update que vai fazer reconhecimento sensorial a partir do módulo de percepção sensorial. Vai ter erros aqui que ele vai estar fazendo, ele vai estar atualizando então a base de conhecimento, né? Essa base de conhecimento, ele vai fazer predições que ele vai mandar para o módulo de processamento sensorial para ele verificar e ver qual que é a relação entre a predição e o que ele está pegando de fato, né? Essas predições vão ser mandadas aqui para o módulo de julgamento de valores, que vão estar mandando para o Task Planner poder fazer o planejamento de tarefas, né? Esse Task Planner vai poder fazer perguntas do tipo What If, né? E aí o módulo de modelagem do mundo vai ter que consultar o banco de dados e poder mandar essa informação de volta para ele poder estar processando. E o módulo de Task Executor, ele vai estar executando os planos que o Task Planner gerou, ele também vai estar fazendo perguntas do tipo What Is, que ele tem que pegar e voltar para que ele possa estar funcionando. Então, isso aqui é o funcionamento macro, né, desse módulo de modelo do ambiente. Ok? O processamento sensorial, né? Ele vai ter que ter embutido dentro dele um mecanismo de percepção, né? Esse mecanismo de percepção, ele vai estabelecer a manutenção da correspondência entre o modelo interno do mundo e o modelo externo conhecido por sensores. Ele vai ser responsável por extrair informações sobre entidades, eventos, estados, relações, e vai ter que fazer medidas de superfície que vão exigir uma transição do contínuo para o discreto. Então vamos pegar o conceito que nós temos lá de processamento sígnico, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação dos sensores, que está entrando por meio dos sensores, ele vai entender aquela informação sensorial como um signo, e ele vai ter que fazer uma interpretação daquele signo. O que significa fazer uma interpretação? Significa gerar um outro signo mais evoluído, tá certo? Que diga respeito ao mesmo objeto que os sensores estão passando para ele. Então ele vai sair de um mundo que a gente chama aí de um mundo sensorial, onde nós temos uma série de medidas coletadas, para o que a gente entende como um mundo objetivo, né? O que é um mundo objetivo? É um mundo povoado por objetos. É o que acontece conosco. Quando nós estamos interpretando o mundo a partir das nossas informações sensoriais, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos construindo na nossa mente representações de objetos. E a gente enxerga objetos, na verdade, né? Eu poderia estar dizendo assim, olha, quando eu vejo aqui um objeto lousa, o que aconteceu? Eu processei aqueles pixels verdes que entram na minha retina e, de alguma forma, eu interpretei esse conjunto de pixels como sendo um objeto que eu chamei de lousa. Então, esse objeto lousa é o objeto que vai povoar o meu modelo de mundo. No meu modelo de mundo, eu vou ter um objeto chamado lousa.
Né?
Não vou ter os pixels verdes. Tá certo? Se eu precisar, eu sou capaz de reconstruir o pixel verde a partir do meu objeto lousa. Eu sei que a lousa é verde, e eu vou lá e pego um ponto dela e digo que ele é verde. Tá certo? Mas eu não vou guardar na memória um monte de pixels verdes. Eu vou guardar um objeto lousa, e se eu precisar, eu reconstruo esse mundo. Tá certo? Oi.
Exatamente. Né?
Outro tipo de representação. Mas da mesma maneira, mesmo as pessoas com deficiência visual, elas trabalham com o quê? Com esse conhecimento objetivo. Ela vai criar objetos ali dentro.
Então, mas não necessariamente da visão, né?
Não necessariamente da visão. Ele vai ter diferentes tipos de imagens, pode ser imagens táteis, imagens auditivas, entendeu? E vai construir, de alguma forma, uma representação interna de um objeto. E ele vai trabalhar com esses objetos. Né? Reparem que a linguagem, na maioria das vezes, ela diz respeito não à informação sensorial, mas à informação objetiva que existe no mundo. A gente, quando fala os termos da nossa linguagem, a gente fala a cadeira, a lousa, tá certo? Nós não estamos falando daquilo que nós estamos sentindo, eu não falo de pixels verdes. Eu falo de um objeto lousa, tá certo? Que a gente, de certa forma, capturou e modelou isso na nossa mente. Nós criamos lá no meu modelo do mundo o quê? Um objeto lousa. Tá certo? Então, o meu modelo de mundo vai ser povoado o quê? De entidades de alto nível e não entidades de baixo nível. Tá ok? Reparem que isso envolve, como eu falei aqui, uma transformação de contínuo para discreto. Porque a hora que eu estou com os meus sensores no mundo, eu tenho o quê? Eu tenho informações contínuas entrando dentro desses sensores. De alguma forma, eu tenho que transformar esse mundo contínuo em uma relação discreta. É uma lousa, é uma carteira, é uma lâmpada, é um teto, é um chão, é uma cortina. E o que que a gente vai fazer? A gente vai discretizar o mundo à nossa volta. Tá certo? A gente vai segmentar esse mundo numa coleção de objetos. Então, apesar do mundo ser potencialmente contínuo para o meu sistema, ele vai ter que fazer uma reinterpretação desse mundo na forma discreta, como uma coleção de objetos, e de alguma forma organizar essa coleção de objetos. Tá ok? Então é isso que o módulo de processamento sensorial vai estar fazendo. Ele vai ter que ser responsável pela tarefa de reconhecimento e detecção, né? O estabelecimento da correspondência entre entidades do mundo real e entidades modeladas. Eu tenho que reconhecer uma coisa como algo de uma classe que eu previamente já tive contato antes e vou ter que detectar que aquele lá está presente naquele momento. Né? Pode ser que eu tenha que levar em consideração o que a gente chama do contexto da percepção. Dependendo do contexto, eu ser capaz ou não de identificar certo objeto. Né? E isso acontece conosco também, não sei se vocês já pararam para pensar, mas dependendo do contexto em que você está, você pode ou não ser capaz de reconhecer uma pessoa. Né? Por exemplo, se vocês estão aqui na sala de aula e vocês veem uma pessoa, algum dos colegas aqui, muito provavelmente você olha e você reconhece aquele colega. Né? Mas se vocês estiverem, por exemplo, numa viagem no estrangeiro, e você topar com aquele colega seu, pode ser que você não seja capaz de reconhecê-lo. Por quê? Porque está num contexto muito diferente. Você está acostumado a ver ele na sala de aula. Então, na sala de aula, você consegue reconhecer. Em outro lugar, você pode não estar reconhecendo. Né? Isso acontece até com o ser humano. Né? Esse modo, ele tem, então, tem como tarefas, né? A comparação entre a informação dos sensores e os templates dos objetos, dos elementos que ele é capaz de modelar, ele tem que realizar uma integração temporal da informação, uma integração espacial da informação e fazer o reconhecimento e detecção desses elementos. Né? Um dos elementos principais para que ele possa fazer isso é um mecanismo de atenção que pode ser gerenciado pelo módulo de gerenciamento de comportamento. Então, vamos imaginar que eu tenha um sensor na forma de uma câmera, e essa câmera pode ser posicionada em diferentes posições do mundo. Então, pode ser que exista essa integração. Para que eu possa coletar uma informação, eu tenho que ter um comportamento que me posicione um sensor num determinado lugar para que eu possa estar capturando a informação daquele lugar. E eu vou ter uma integração, então, do módulo de percepção sensorial com o módulo de geração de comportamento. Né? Mas nem sempre isso acontece, mas pode acontecer. Aqui a gente tem um exemplo da tarefa complicada que esses módulos têm que fazer. Né? Ele tem aqui as entradas sensoriais, aí ele tem que fazer comparações com valores de referência que entram por aqui, depois ele faz uma integração temporal, faz uma integração espacial, capturando informações de vários sensores simultaneamente, verifica aí se a informação passou um determinado threshold, né, um limiar, e se passou, então ele constata que ele conseguiu detectar um determinado objeto. Né? A detecção de objeto, então, é um negócio complicado, tem que passar por todos esses elementos aqui até conseguir detectar. Né? E repare que isso pode acontecer em vários níveis. Né? Então, eu posso ter aqui, num determinado nível, o reconhecimento de pontos, depois vou ter o reconhecimento de linhas, o reconhecimento de superfícies, o reconhecimento de objetos e, eventualmente, de grupos de objetos. Tá certo? Eu vou ter diferentes níveis cuidando da detecção de cada um desses elementos. Né? E isso aqui é objeto de estudo, por exemplo, na área de visão computacional. Né? Tem pessoal em visão computacional que trabalha simples só com técnicas diferentes para você fazer extração de borda, de figura, tá certo? Baseado nessas bordas, você cria um modelo com linhas, aí baseado nessas linhas você cria superfícies, depois você cria um modelo 3D do objeto. Né? Pessoal que trabalha com visão trabalha desenvolvendo algoritmos para justamente tratar essa questão que não é nada trivial. Né? Uma questão bastante complexa aqui. Bom, o módulo de julgamento de valor, como eu falei para vocês, é o módulo que acrescenta inteligência no sistema inteligente. Né? Ele deve ser responsável por avaliar custos, riscos, benefícios de planos e de ações, deve avaliar a desejabilidade, a atratividade e a incerteza de objetos e eventos. Né? São várias tarefas. Para isso, eles vão estar usando variáveis de estado de valor. Né? Essas variáveis de estado, elas vão ser definidas como emoções, que vão definir estados emocionais, então, para o sistema, tá certo? E aí, dependendo do estado emocional, você pode ter um comportamento diferente, distinto. Essas emoções vão ser estimativas do tipo bom ou ruim, né? Gostei, não gostei, tá certo? E repare que essas emoções é que vão dizer como que os planos vão estar atuando ou não. Né? Eu vou ter que elencar prioridades, ou seja, estimar a importância de diferentes coisas que estão aparecendo em paralelo para poder tomar uma decisão final. E eu vou ter os chamados drives. Né? Os drives são estimativas de necessidade que o sistema tem. Então é como se meu sistema tivesse uma série de drives, uma série de motivações. Essas motivações, todas elas competem entre si. Né? E aí o meu sistema vai estar escolhendo aquela mais adequada para uma determinada situação em função das circunstâncias todas que têm que ser levadas em consideração. Né? Como o estado, a posição local, as conveniências ou não de determinadas ações, enfim, tem vários tipos de coisas que podem ser feitas com relação a essa coordenação. Né? Por fim, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que, de alguma forma, esse processamento ele sofra algum tipo de aprendizado. E esse aprendizado ele vai acontecer em todos os módulos. Eu vou ter o aprendizado no módulo de processamento sensorial, no módulo de modelagem do mundo, julgamento de valores ou para geração de comportamento. Né? Existem três mecanismos básicos para aprendizado. O aprendizado por repetição, ou seja, uma coisa que se repete várias vezes, ela acaba sendo incorporada. O aprendizado por reforço, quando existe aí uma realimentação sobre os resultados de uma ação, aí eu vou precisar daquele meu módulo de julgamento de valor para poder avaliar o resultado da ação e aí, baseado nisso, eu vou estar, então, aumentando ou não, reforçando ou não uma determinada ação, e o mecanismo de correção de erros, onde ele detecta erros e ele vai, então, estar corrigindo o comportamento em função desses erros. Mas esse módulo de aprendizado, ele vai estar operando em vários níveis, né? O Albus aqui, ele não chega a especificar um único método de aprendizado. Na verdade, você pode ter vários tipos diferentes de aprendizado e todos eles devem ser possíveis de serem incorporados a esse modelo de referência, né? E com isso, gente, a gente termina, então, a descrição aí do sistema inteligente segundo o Albus. Lembrando que esse modelo aqui é um modelo de referência, ele não é um modelo para ser implementado, mas a gente poderia muito facilmente pegar essas ideias que ele colocou aqui e estar transformando isso num sistema inteligente concreto, né? Vamos supor que a gente quisesse, por exemplo, criar um agente inteligente como um robô, né? Um robô que tem que se deslocar nessa sala aqui. Nós poderíamos pegar diretamente essas ideias que o Albus coloca aqui e tentar montar uma arquitetura para esse robô funcionar. Tá certo? Na verdade, os robôs que eu comentei com vocês lá no NIST, eles usam essa arquitetura como referência. Tá ok? Como eu comentei também, isso aqui é somente um outline da teoria, mais para dar o gostinho para vocês. Se vocês procurarem na internet, existem dúzias de publicações do grupo do Albus, né? Do grupo lá do que desenvolve trabalhos de pesquisa no NIST, e coisas bastante sofisticadas em termos de detalhamentos da geração de comportamento. Eu mesmo tenho vários artigos. No CD que eu passei para vocês, tem muitos artigos do grupo do Albus, né? Eventualmente, aqueles que tiverem interesse em estar conhecendo um pouco mais, podem estar explorando essa bibliografia auxiliar que a gente disponibilizou para vocês. Tá ok? O fato é, essa arquitetura é uma arquitetura importante, é uma arquitetura de referência, nós vamos ver que ela não é a única, mas ela, de certa forma, nos dá o quê? Uma visão de como implementar um sistema inteligente de fato, né? E a gente percebeu aqui ao longo da aula que em vários pontos desse sistema a questão da semiótica ela pode parecer importante. Tá? Na próxima aula, na sexta-feira, nós vamos estar desenvolvendo um elemento do grupo do Albus, que é o Meistel. O Meistel, ele se uniu ao grupo do Albus e ele deixou de maneira mais clara a importância do uso de signos na arquitetura do Albus. Então, na próxima aula, nós vamos ver agora como essa arquitetura que foi usada como referência para poder estar usando conceitos semióticos lá dentro e vendo aonde que esses conceitos eles são importantes, né? Mas para a gente poder fazer isso, a gente primeiro precisava mostrar a arquitetura de referência, eles precisavam conhecer essa arquitetura de referência para depois poder entender aonde que a semiótica vai entrar diretamente dentro dessa arquitetura. Então, na próxima aula, nós vamos estar vendo o modelo do Meistel, que é o modelo de semiose que o Meistel propõe. Nós vamos ver que ele é um pouquinho diferente desses que a gente já viu até agora, mas tem uma correlação um com o outro. Eu sugiro para vocês, né, que vocês, se vocês conseguirem, obviamente, né, mas se vocês conseguissem dar uma lida nesse artigo aqui, né, e no artigo do Meistel, que nós vamos estar usando como base para a próxima aula, se vocês pudessem vir para a aula já com o artigo lido, eu acho que a aula seria mais rica, né, porque a gente poderia já estar debatendo em cima de alguns conceitos que vão aparecer ali, que são alguns deles mais sofisticados, tá? Se vocês não tiverem tempo de ler os dois, leiam pelo menos o artigo do Meistel. Então, venham para a aula já com o artigo lido. Tá? O artigo está disponível lá na página. Quem tiver problema para poder pegar o artigo, depois pode mandar um e-mail. Eu tento mandar para vocês de alguma outra maneira. Mas, em princípio, deve ser fácil para vocês pegarem o artigo e estarem fazendo a leitura dele. Tá bom? Diga.
Rapidinho, ali na geração de aprendizado, será que a hipótese também seria uma outra maneira? Gerar hipóteses para testar?
O Albus não pensou nisso, mas de fato, poderia ser.
E os vídeos que o senhor viu no congresso,
no NIST,
no NIST, ele
essa arquitetura? Os robôs?
Olha, eles mostraram, dentre os vídeos que eles mostraram, o vídeo do Jeep andando no deserto. Então eles mostraram o Jeep em movimento lá no deserto, andando sozinho, sem nenhum tipo de operação, né? A monitoração desse Jeep numa tela, mostrando o caminho que ele percorreu para ir de um determinado ponto até outro, isso foi mostrado para a gente. Ele mostrou um robô que eles fizeram para mineração, que era um... Não sei se você já viu aquele brinquedo de criança que você... Ele tem um monte de... É um negócio parecido com isso aqui, né? Né? Tem um monte de negócio e aqui na ponta tem um negócio. E aí você mexe aqui e você mexe do lado de cá. Né? Então eles montaram um robô que é uma estrutura parecida com essa, só que ela pode adotar qualquer forma. Então ela é como se fosse uma serpente que ela pode se mexer assim, assim. E aí o que acontece? Ela pode entrar numa mina e você consegue ir mexendo ela, posicionando ela até encontrar o lugar que você quer, aí você vai lá e continua o trabalho de mineração ou de visualização, enfim. Isso aí eles também mostraram pra gente. E alguns outros artefatos lá também, mas...
Mas era algo que impressionava, assim, pela inteligência.
Sim, sim, sim.
Era autônomo,
sim,
né?
Eram todos autônomos. É bastante interessante você ver na prática a instância dessa teoria aqui.
As ações que ele tomava, né?
As ações que ele tomava, exatamente. Não foram vídeos extensos, foram vídeos pequenos, mas assim, dava para você pelo menos estimar o que estava acontecendo ali. Tá bom? Então é isso, gente. Até sexta-feira.